Este é um podcast da Rádio Observador. Pode ouvir a rádio também em 98.7, na Grande Lisboa, e 98.4, no Grande Porto.
E o mundo das celebridades chega à Rádio Observador hoje pela voz da Ana Marques. Muito bom dia, Ana.
Olá, bom dia.
Ana, vamos começar o termómetro de hoje pelas temperaturas mais quentinhas. Onde está Elliot Page?
Exatamente. Eu só queria dizer que adorei um momento Oscar que ouvi.
Foi espetacular. Nada vai bater isto.
nada. Já ganhaste todo que... o dia, não foi? Pronto. Temos o Elliot Page, porque não sei se, bem, se devem-se recordar que no início de dezembro o ator, que até aqui era conhecido como a atriz Ellen Page, anunciou publicamente que é transgénero, não é? Na altura ele divulgou um longo comunicado onde pedia, entre outras coisas, um mundo melhor para a comunidade transgénero, e onde dizia que estava feliz por ter chegado a este momento da vida, mas também que sentia medo pela mudança que estava a atravessar, não é? Isto, e que estava assustado por causa do ódio, das piadas e da violência que podiam advir deste anúncio. E quase um mês depois voltamos a falar sobre isto, porque o ator voltou às redes sociais, onde publicou a primeira mensagem após este anúncio a apresentar-se como Elliot Page.
Ou seja, então um mês depois de ter dito que se sentia feliz, mas também assustado e com medo, como é que ele agora olha para este mês que passou, Ana?
Olha, ele publicou uma selfie com um pequeno texto onde diz que agradece, entre aspas, do fundo do coração, todo o apoio que tem recebido. Portanto, são boas notícias. Parece que ele está mesmo a receber muito apoio dos fãs. Ele escreve que o amor e o apoio que recebeu foram o maior presente. E nesta publicação, o ator, que também atualmente participa na série da Netflix de Umbrella Academy, faz ainda questão de referir a organizações específicas da comunidade transgénero aptas a prestar apoio a quem mais precisa, sobretudo nesta altura da quadra natalícia. E só eu acho importante referir que esta publicação tem quase 2 milhões de gostos, e entre os vários comentários que foi acumulando estão de alguns de celebridades. E é exemplo, por exemplo, a Jennifer Garner foi uma das atrizes que comentou, a cantora Janelle Monáe também, ou a própria Sharon Stone também foi dar uma mensagem de apoio muito bonita a este comunicado. Pronto, e isto para terem uma noção, este post teve 2 milhões de gostos e o último comunicado teve quase 3 milhões de gostos.
O mundo parece estar com Elliot Page a apoiá-la nesta fase da vida. Olha,
exatamente.
Vamos olhar aqui
acho que é apoiá-lo, Nelson.
Pois,
apoiá-lo, exato.
Pois é, agora é um bocado complicado.
Ui,
porque
ela ouve isto.
Ele,
desculpa.
É complicado porque, pronto, era uma ela que agora diz que é um ele, mas também diz que é queer, porque ao mesmo tempo está com uma senhora que diz que é homossexual, portanto é muito... Eu já estive a tentar desembrulhar este novelo, mas é mesmo muito complicado.
Dedicaste ao assunto.
Olha, quem anda complicado é o Shia LaBeouf, que está no morno de hoje, não é?
Este não é um tema propriamente fácil, não é? Nós já aqui antes falámos sobre como a cantora FKA Twigs acusou o ator de abusos físicos e até psicológicos. A história é um bocadinho mais complicada, até porque ela diz que ele terá transmitido conscientemente uma doença sexualmente transmissível, não é? Uma coisa muito fácil.
E na altura o ator parece que comentou à imprensa americana que não tinha desculpas, não é? E apontava para os problemas de alcoolismo e como justificação para a sua agressividade, não é?
Uhum. É verdade. E mais recente é a acusação da cantora Sia, que diz que também foi enganada pelo ator, por Shia LaBeouf, e afirma até que ele é um mentiroso patológico.
Estamos aqui a recuperar uma história porque há também novos desenvolvimentos, não é?
Uhum. Sim, ou seja, no meio disto tudo, né, destas acusações, é engraçado que passou cerca de uma semana após sabermos o processo que foi movido contra Shia LaBeouf, e o ator foi apanhado aos beijos, não é, com outra rapariga, neste caso com Margaret Qualley, que além de ser a filha da atriz Andie MacDowell, é conhecida pelo papel que desempenhou no filme Era Uma Vez em Hollywood. Não sei se estão a ver quem é que ela é no filme, mas tem uma personagem incrível, faz um papel muito bom. Pronto, e agora a imprensa norte-americana está está muito interessada no facto dos dois terem sido fotografados aos beijos no aeroporto de Los Angeles, e a coisa parece ser bastante séria. E o que é mais curioso é que ambos protagonizaram, não há tanto tempo quanto isso, um videoclipe de cariz bastante íntimo para a música da irmã de Margaret Qualley. Pronto, e isto naturalmente não passa despercebido aos olhos da imprensa internacional, não é? Sobretudo numa altura em que o ator de 34 anos está debaixo de fogo com estas acusações todas.
É verdade, não está fácil.
Eu fiquei na parte desta rapariga ser filha da Andy McDowell.
Soube agora, neste momento.
Da Andy McDowell, é um facto, é verdade.
Sim, e estou ainda ligeiramente estupefacto.
Tem que ver à internet, então quem é.
Ela é muito bonita e, de facto, no Era Uma Vez em Hollywood faz um papel muito interessante. Mostra os pés, não é? Ou não fosse um filme de Quentin Tarantino, há sempre grandes planos de pés. Lá estão os pés de Margaret Qualley. Agora vamos a Madonna, que está no frio, porque já não vive em Lisboa.
Exato, já não vive em Lisboa, então é logo uma tragédia, sim. Olha, ela publicou um vídeo no Instagram a alertar os seguidores da plataforma para as novas políticas de privacidade da rede social. E neste vídeo, partilhado no fim de semana, ela acusa Mark Zuckerberg, que tem o Instagram, de querer espiar os seus utilizadores.
É um escândalo, realmente. Epá, quererem espiar as pessoas que colocam,
que metem,
né,
fotos
a privadas, vida privada,
não é?
Na sua. Epá, realmente, as pessoas querem estar sossegadas a publicar coisas que são privadas, que não dizem respeito a mais ninguém, e o Instagram a espiar. Ou seja, portanto, usou o Instagram para dizer mal do Instagram, não é?
Exatamente. Ela usou o Instagram para dizer mal do Instagram e para dizer que estas novas políticas de cibervigilância permitem que... Bem, a acusação é incrível. Permitem que Mark Zuckerberg espie os utilizadores, que roube os seus segredos mais íntimos, e ela fala também na venda de dados ao governo. E no meio disto tudo, Madonna acusa ainda de Zuckerberg de ter uma postura ditatorial ao dizer que isto é assustador e que a ditadura ainda agora começou.
É, um dia destes ainda se pode saber, sei lá, que ela tinha, quantos eram? 17 lugares de estacionamento em Lisboa, não é?
Exatamente, sim.
Obrigado.
Olha,
o governo americano
está
muito interessado em saber a cor da roupa interior da Madonna.
Exato.
Numa base diária, eu acho que eles por acaso estão bastante.
Só em jeito de contextualização, este comentário surge porque vários utilizadores estão a mostrar alguma preocupação face à nova política da rede social que está em vigor desde domingo e que alegadamente permite que a plataforma exclua conteúdo sexualmente sugestivo. Entretanto, o Instagram já veio explicar que nada vai mudar e que houve só aqui um lapso de interpretação.
Não percebi, mas a preocupação é que o Instagram proíba conteúdo sexualmente sugestivo, é isso?
Enfim, passa por aí. Enfim. É pelo menos a nova política.
Mas dando aqui uma vista de olhos rápido, Madonna continua a usar o Instagram para promover o seu trabalho. Aliás, só nesta plataforma ela tem mais de 15 milhões de seguidores.
Já viste, continua a usar. E de que maneira? É que no mesmo dia em que ela publicou este vídeo, assim meio estranho, vocês têm de ver, partiu também uma história onde deixa assim a descoberto uma cicatriz na perna, por exemplo, que resultou de uma cirurgia recente. Sobre isso ela não falou muito mais, não há grande informação, mas elogiou a sua cicatriz, a dizer que era uma cicatriz bonita. Mas também é no Instagram que ela vai partilhando fotografias do novo namorado, portanto, da Sarinho de 26 anos, com quem passou a quarentena, isto entre fotografias dos filhos, dos últimos looks, se esquecer daquelas vezes que ela viaja ao passado, não é? E publica fotografias de outros momentos da sua carreira.
Portanto... Por exemplo, daquelas vezes em que dizia bem de Portugal no Instagram, quem consegue esquecer isso, daqueles elogios todos.
Exatamente, e que fizeram muitas notícias na altura.
Ao presidente da Câmara.
Portanto, ela parece não ter assim grandes problemas em partilhar a vida dela no Instagram, não é?
Sabem que foi precisamente no dia 22 de dezembro, mas em 1984, que Madonna teve o seu primeiro número 1, Like a Virgin.
Like a Virgin, já faz quanto?
36 anos.
Não, também não quero.
É meia dúzia de anos.
Se tinha hesitação a fazer
Nelson,
as contas.
Diz-me que não foste ao Google ver essa informação.
Não, estou a ver numa outra página que não é o Google.
Não era isso que eu queria dizer. Sabias de cor.
Não sei, claro que não. Também tenho aqui uma outra informação deste dia 22 de dezembro, mas em 2000 Madonna casou com Guy Ritchie, o realizador britânico.
Não terá sido um divórcio muito fácil, não é?
Pois, não sei. Fazia um casal engraçado na altura, porque a Madonna hoje já está um bocado estranha. E o Guy Ritchie, não sei, já não o vejo há muito tempo.
Estranha, mas com um namorado dançarino, portanto, tudo bem.
Como é que ele se chama? Tinhas ali o nome, não é?
Agora sim,
vou ao Google. Agora
e
sim.
É para tramar, só para tramar.
Eu consigo. Alan Malik Williams.
Boa, tem um nome exótico.
Até fácil.
Sim. Sim, ela gosta de pessoas exóticas, já se percebeu. Olha, Madonna fecha o nosso termómetro de hoje com Ana Marques. Ana, beijinhos, bom Natal.
Um beijinho, bom Natal.